Nós vamos conversar agora aqui no CBN Total com o novo presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, do PSDB. Boa tarde, vereador.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Estou à disposição.
Bom, vereador, hoje começa a primeira sessão ordinária, né? Nesse período de comissão processante, de algumas rusgas ali dentro da Câmara por causa de algumas discussões, como o que está programado hoje para a primeira sessão ordinária, que vai ser a primeira presidida pelo senhor, né? Que foi eleito agora no início do ano.
Sim, Marcos, nós vamos iniciar aqui como sempre eu fiz às 18 horas, né? A abertura dos trabalhos. Há uma pauta que, se não me falha a memória, eu estou aqui na Câmara, pedi para acabar de dar a conferência. São 8 ou 10 itens, se não me falha, são 11 itens, se não me falha a memória, a serem votados. E, evidentemente, nós estamos aqui como marinheiro de primeira viagem, mas com a ajuda, com a colaboração de todos os técnicos, e inclusive dos próprios integrantes da mesa diretora.
Tá certo, estou acompanhando aqui algumas dessas pautas, vereador. Por exemplo, disponibiliza um móvel trocador de fraldas das instalações sanitárias destinadas aos consumidores. Temos também aqui diploma de mérito gastronômico. Aqui também lei do prefeito municipal, Fundação José Pedro de Oliveira, cria uma reserva florestal. São algumas das 11. Ô, vereador Bernardelli, o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte, né? Com toda essa tensão que existe aí por causa da comissão processante, né? Depoimento que vai, depoimento que vem, tem também, como é que se diz, acusação de coação, tudo que foi discutido, que todo mundo que acompanha o jornalismo aqui da CBN Campinas sabe do que a gente está falando. Quando a sessão ordinária, né, ela volta para cumprir o regimento, né? Que são reuniões um pouco mais tranquilas. Toda essa efervescência da comissão processante, ela acaba mudando um pouco o rumo dos trabalhos ou não faz diferença nenhuma? É como se existissem duas câmaras diferentes em Campinas.
Marcos, o que nós deixamos aqui bem claro desde o início da nossa checada é que a comissão processante terá toda, sem exceção, toda a liberdade, como não poderia deixar de ser, de ter, para a execução dos seus trabalhos. E assim está sendo feito. As questões vinculadas dentro da comissão, ninguém está autorizado da mesa, nem mesmo o seu presidente, a qualquer interferência. Mas isso não quer dizer que hoje, no início da nossa, do nosso ano legislativo, isso não venha à pauta, porque é um direito, é uma liberdade dos vereadores à discussão. E as ocorrências que se sucederam durante o mês, com certeza, hoje estarão em debates. Então, eu não vejo, assim, nenhuma dificuldade. Haveremos no tempo de comunicado e depois tempo de liderança. E, com certeza, isso vai ser trazido, sim, à discussão, e cada qual vai fazer e realizar os seus argumentos, que é perfeitamente normal, e cada um respeitando a atuação do outro, e com toda a naturalidade.
E nesse período, a gente sabe, né, vereador, que não tem oficialmente, pelo menos, né, pode ser o vereador, por exemplo, ser considerado da base aliada e não votar de acordo com projetos da base aliada, ou um vereador de oposição que aceita um projeto que é apresentado pela base aliada, pelo próprio prefeito. Depois da eleição do senhor, da nova mesa diretora, houve alguma alteração, vamos dizer que não oficial, vereador que mudou de lado, que tem uma participação distinta do que o partido ou a coligação que foi feita trabalha dessa maneira? Porque isso pode mudar um pouco o rumo das votações, né, em casos mais extremos, né? Houve alguma divisão diferente? O senhor pode dizer alguma coisa sobre isso?
Marcos, eu não. Se houve, eu digo que desconheço, porque também, a partir do dia 1º, aliás, depois do dia 4 que aqui chegamos, jamais tratei deste assunto de base de governo. Eu desempenhei o meu papel até a última sessão de dezembro e, a partir daí, não mais me envolvi nessa discussão, porque deixei de ser o líder do governo para estar aqui representando a instituição e, é claro, e consequentemente, os outros 32 vereadores. Não me envolvi. Penso eu que o governo está, sim, a recompor essa base, mas eu não tenho conhecimento, isso lhe falo com toda franqueza, se houve algum deles que tenha saído da base. Não escutei isso na Câmara. É lógico que a recomposição cabe agora ao próprio governo, ao secretário de Relações Institucionais, o Vanderlei de Almeida, e naquela função que desempenhei, salvo melhor juízo, acho que foram designados e indicados. O líder do governo agora é o Rossini e o vice-líder é o Paulo Haddad. E a eles, é claro, que cabem aquelas funções que eu e o Zé Carlos, o vereador Zé Carlos, desempenhamos aqui nos dois últimos anos. Mas eu repito para você, não tenho conhecimento de qualquer defecção, qualquer vereador que tenha saído da base. É claro que existiram várias discussões, isso é público e notório, mas cabe agora ao governo adequar essa situação e, se for o caso, se alguém se distanciou, ir lá, convencê-lo a permanecer, porque é a base, é a oposição nessa casa.
Vereador Bernardelli, voltando à pauta hoje da primeira sessão, né, que vai acontecer a partir das 18h, como o senhor informou, tem um projeto de lei bastante curioso aqui, mas que vai dar bastante discussão também, né, que talvez...
Qual deles?
É o da gratuidade nos cinemas de Campinas a pessoas com mais de 60 anos. Esse talvez ele seja o projeto mais forte, o projeto de lei mais forte para ser votado hoje, pelo que a gente está acompanhando aqui, pelas homenagens, pelas situações que estão sendo colocadas, os nomes de praça.
O de 60 anos, né?
Isso, exato.
De autoria do vereador... Deixa eu pegar aqui também.
Campos Filho.
O Campos Filho.
Exato.
E nós temos aqui uma discussão que precede a essa, que também é a passagem, o transporte urbano, né?
Sim.
O projeto de lei era do vereador Cid Ferreira. Uhum. Eu não sei se esse projeto tomará o caminho daquele, porque não se chega a bom porto aí nas discussões realizadas. Mas, com absoluta certeza, nós vamos ter, sim, discussões acaloradas sobre esse projeto. Não tenha dúvida disso.
Mas eu estou perguntando isso agora para chegar no ponto que eu quero chegar. Discussões bem mais polêmicas ainda não estão na pauta para esse início de trabalho, né? Não hoje, porque a pauta de hoje já tá feita, né? A ordem do dia já foi passada. Mas nos próximos dias, algumas votações polêmicas já estão agendadas ou ainda esse começo, a volta do recesso parlamentar, por mais que não tivesse havido o recesso por causa da comissão processante, mas as pautas, não é pauta bomba, mas as pautas que vão causar mais polêmica, elas ficam um pouco mais para frente, já tem algo agendado?
Marco, o que eu ressaltei nesse início de estar aqui na presidência é que nós fizemos alguns compromissos, inclusive com a maioria dos vereadores, e os estudos já estão sendo realizados, que é a questão das emendas impositivas, a reunião dos colégios de líderes, o tempo de liderança da minoria. Mas na minha visão, o que vai tomar aí, a priori, estou te falando isso, mas na minha visão, só se fato novo acontecer, vai ser a questão da Previdência. Isso já está no contexto nacional, no contexto dos estados e principalmente no contexto dos municípios. Eu não sei se o governo federal vai acoplar toda a discussão nos três entes de Estado, nos três entes públicos, ou só vai tratar da esfera federal e cada Estado na sua esfera e os municípios também. Nós temos uma situação gritante aqui em Campinas, e isso é sabido, que é a questão do Camprev, principalmente Sim. dentro do contexto do servidor público. E o projeto que veio ano passado para cá, eu como líder, nós, de fato, suspendemos o andamento, fizemos uma consulta tanto à diretoria do Camprev, ao conselho do Camprev, ao jurídico da prefeitura à época, e a ideia era fazer o desmembramento em dois substitutivos, um criando um novo instituto para aqueles servidores que concursados forem a partir da sanção e publicação dessa nova lei, e outra, a situação do Camprev como ele está hoje. Nós temos uma parte deficitária, e a outra é uma frase totalmente superavitária. E é esse meio termo que nós temos que encontrar, porque uma parcela considerável do orçamento está indo, dos impostos que se recolhe, tudo está indo para pagamento dos aposentados. Um equívoco de 2004, mas que precisa ser revisto, e aí vai ser uma pauta que eu quero crer que nós teremos muita discussão. E o bom senso terá que prevalecer, é lógico, nada a goela abaixo de quem quer que seja, mas ouvindo a todos, como já fizemos ano passado, quando suspendemos o que aqui chegou.
Mas há prazo para que essa votação do Camprev seja colocada aí em prática?
Eu acredito que isso é do interesse, assim, urgentíssimo, principalmente por parte do Executivo. Porque a situação, ela é premente, é uma situação delicadíssima. E aí que eu relato. Porque o que foi apresentado, as minutas, pelo menos, elas ainda não contemplam 100%, mas avançamos muito. Então, esses substitutivos precisariam chegar. E é interesse hoje do município que se faça essa discussão, que nós venhamos a ouvir a todos. Não vai ser 100% nem para lá e nem 100% para cá, mas um meio termo que contemple uma adequação mais justa do que acontece hoje. Isso tudo se o governo federal não resolver tratar do assunto em uma lei única com abrangência nacional.
Pois é, então a gente ainda vai aguardar outros poderes, né, para a gente saber quando entram em
pauta. Mas se a gente vier discutir alguma coisa que no dia do amanhã venha a ser objeto de confronto com a lei federal, você há de convir comigo que talvez um pouquinho de espera não atrapalhe até mesmo a adequação legal do dispositivo ou da legislação que venha a ser aprovada no contexto federal e específico aqui no contexto municipal.
Pois é, e também durante esse recesso nós conversamos com o vereador Zé Carlos, né, sobre a proposta de retirada do aumento do IPTU. Esse ainda também vai ser, tem muito tempo de discussão, né, já que o IPTU subiu 30% no ano passado, 10% para esse ano, já está previsto para subir mais 10% no próximo ano, mas o vereador gostaria de reverter essa decisão. Isso já está em discussão, vereador? Vai entrar em breve?
Eu fiz inclusive hoje um comentário que deve estar no site da Câmara, foi um grupo de vereadores, 11 vereadores, se não me engano, assinaram esse anteprojeto. Eu não li ainda por completo. É claro que nós temos que... pelo que eu li na época, o posicionamento do vereador Zé Carlos, se não me falha a memória, é esse que assinaram todos os vereadores, o posicionamento do vereador Zé Carlos... diz que não estaria ferindo qualquer programação do orçamento, porque não é verba do orçamento ainda realizado. Eu também escutei um outro lado de outro vereador aqui da casa, dizendo o seguinte, que na época que foi feito o estudo do mapa de valores, que há 15 anos não se fazia, entendeu-se que quando concede a isenção naqueles... quase 75%, 75 mil imóveis ou coisa que o valha, a compensação para essa isenção estava acoplada nesse reajuste do mapa de valores. Então, eu não sei, estou confessando para você, não sei juridicamente até onde é que isso alcança. Mas são matérias de relevância, são matérias que têm que ser discutidas e nós não vamos nos furtar a isso. Só não podemos cometer aqui... o disparate de prometer alguma coisa e depois chegarmos à conclusão que se trata de uma matéria não da competência iniciativa de vereador ou abrange alguma inconstitucionalidade ou ilegalidade. Mas será objeto sim de discussão, deverá sim passar pela Comissão de Constituição e Legalidade, também deverá passar pela Procuradoria da Casa, porque é um assunto que não adianta a gente alardear e depois a população, mais uma vez, vê que o assunto não foi à frente por questões legais ou constitucionais. Mas não nos furtaremos a discussão.
Uma última pergunta antes de liberar o senhor, vereador Marcos Bernardino.
Fica tranquilo, Marcos, fica tranquilo.
O vereador Nelson Ossery, ele aguarda uma definição de data para que o secretário de governo, Michel Abrão Ferreira, preste esclarecimentos à Câmara sobre o envolvimento, né, nos recursos desviados lá do Hospital Ouro Verde. O requerimento pediu a convocação do sobrinho do prefeito, foi aprovado por unanimidade no plenário da Casa. Ele tem até o dia 2 de março e o presidente da Câmara tem que dar uma resposta. O senhor já tem a resposta para o dia de convocar o secretário Michel?
O presidente da Câmara não tem que dar resposta, não. O presidente da Câmara tem que encaminhar ofício. E, aliás, é o primeiro secretário. O primeiro secretário já o fez. Estou com cópia do ofício aqui, às minhas mãos, até o processinho. ele recebeu exatamente, se você quiser anotar o protocolo, passo para você, para você ver que eu sou um cara mais ou menos, é 228675, o requerimento 28912018.
Ou seja, já foi feito.
E a convocação já foi entregue ao secretário
Michel.
O ofício foi assinado pelo primeiro secretário, pastor Elias, foi recebido no dia 17 de dezembro, e na sexta-feira, conversando com o procurador-geral da casa, o doutor Luiz, eu próprio indaguei, ele disse que a contagem do prazo iniciar-se-á, ou iniciou-se agora no dia 1º, e o secretário, portanto, tem até o dia 2 de março para aqui comparecer. Vamos aguardar o retorno do ofício dele, porque é ele que tem o direito de escolher a data, desde que seja numa sessão ordinária, e vai ocorrer das 17 horas às 18.
Está esclarecido, então. Vereador Marcos Bernardelli, presidente da Câmara de Campinas, vereador do PSDB, conversou aqui com a gente, não só sobre a primeira sessão ordinária hoje, mas todos os trabalhos da Câmara. Quero agradecer a sua atenção. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor, vereador.
Marcos, estou à disposição a você e aos seus ouvintes da CBN. Passar bem.